começando mais um CDF Cast. Na mesa hoje nós temos quatro pessoas, pra variar, né? Sempre quatro, tá? O número repete muito. É, Napa!
O matador de demônios nas horas vagas.
Marcelo Durlaken.
Jogarei The Witch Doctor para controlar meus cachorrinhos frenéticos.
E Bruno Catabroc.
Com loteamentos exclusivos na Nova Tristan. Venha morar com a gente com toda a segurança que a gente pode oferecer.
Caralho, eu tirei onda nisso num vídeo que eu fiz no YouTube do Diablo 3, tá ligado? Que eu falei, eu moro aqui há não sei quanto tempo, costumava ser uma cidade tão segura. Eu fiz, beleza, man, o diabo já invadiu essa cidade 3 vezes.
Aí tu cidade me pacata, né?
E dá no subsolo nesse momento, aspirando uma onda com o filho de um rei.
Pois é, né, porra.
Mas ainda bem que eles tiveram a brilhante ideia de fazer uma nova Tristã.
O diabo invadiu novamente.
É, né, pegaram o terreno do lado, levantaram a cidade.
Grande o diabo tava puta, galera. Irmão, eu tô cansado de invadir a mesma cidade, construir outra aí, bicho. Dá uma variada. Beleza, bro. Pera aí.
Tristan tá pior do que Tóquio pra sofrer invasão.
Fresh meat. Pois então, a gente começa esse programa falando sobre Diablo, né? Eu acho que é a primeira referência que vem de hack and slash, né?
Diablo, o que é Diablo?
Diablo é um jogo que você é um guerreiro solitário, pelo menos o Diablo 1 era assim. E você defendia uma cidade chamada Tristan da invasão do sinhoso, do capeta.
Do cara munharão.
Do coisa ruim, né?
É, do coisa ruim. Satanás. E hack and slash é um termo usado para jogos onde você tem um personagem que está enfrentando muitos inimigos na tela ao mesmo tempo e você vai matando e pilhando ele enquanto você avança no cenário. Não confundir com beat'em up, que são jogos de briga, né? É, normalmente bidimensionais, né? E o hack and slash normalmente ele tem aquela visão... Alguém lembra como é o nome da visão?
Referencial, né?
Acho que não. É. Tem um termo aí de quem faz engenharia, né? Pro nome da visão, que é, não é nem de cima, nem de lado. É um meio termo.
Isométrico, cara.
Isométrica, isso mesmo.
Esse é meu Brunoca.
Tô foda.
Esse
é meu Brunoca.
Mata de orgulho. Fresh
meat. Então, pessoal, a história de Diablo, ela começa quando uma organização muito antiga, chamada os Horadrim, que era um grupo de magos, e eles, liderados por o Arcanjo Tirael, eles começaram a caçar os três males primários, que seria Diablo, Mephisto e Baal, né? Esse grupo, ele era formado por o Arcanjo Tirael, né? O anjo, era Tal Racha, era Jared, que era o pai do famoso Deckard Cain, e o próprio Deckard Cain, ainda moleque.
Tem que ver que antes mesmo dessa galera se juntar, o céu e o inferno já existiam, e os seres celestiais e os seres demoníacos já batalhavam. Exatamente. Entre si. Quando surgiu os humanos, cada um que tentou influenciar os humanos para que tomasse o seu partido. No caso, eles acabaram enveredando pro lado de Tirael. Que, na verdade, não tinha um lado certo. Não era que o lado celestial fosse bonzinho, o lado demônio fosse malvado. Cada um tem seus objetivos até egoístas, diga-se de passagem. E cada um usava de artifícios, muitas vezes até baixos, para conseguir as influências dos humanos.
Diga uma coisa, no meu Michuruca conhecimento de Diablo, eu não me lembro de ter visto, assim, o céu. Porque fala-se muito de uma guerra entre céu e inferno, mas não me lembro de ter visto o céu ajudar em nada.
Você tem uma participação ínfima do Tirael no segundo Diablo, porque o que acontece no Diablo 2, antes de vir a expansão, é que o Tal Racha, que é o último Horadrim, tirando o Deckard Cain, né? Ele é assim, o último entre aspas, porque ele não tá exatamente vivo. Ele, quando o grupo do Horadrim foi caçar os três males primários, eles prenderam a alma deles dentro das pedras.
Os três mais primários, que são Diablo, Baal e
o Mephisto. E o que aconteceu foi que o Tal Racha, por ele ser assim, o mais poderoso, por assim dizer, do grupo, ele era o mago. Ele era o mais poderoso do grupo, tendo o poder dele equivalente com o Tirael. Ele pegou a alma a pedra do Baal, colocou no próprio peito, se amarrou numa tumba e ficou lá aprisionando o espírito para que ele não seduzisse ninguém a usar a pedra, tá entendendo? Que foi o que mais ou menos o protagonista tenta fazer no final do Diablo 1.
Agora, todo esse lore, ele existe, já existia desde o Diablo 1, porque eu vi que ele aprimorou o lore a partir do Diablo 2. Diablo 1 era uma coisa bem superficial. Você chegava lá na cidade de Tristan e já tava acontecendo lá a merda. Os demônios já estavam saindo lá de dentro da catedral. E eu não lembro de ter falado esse lore todo, dessa história.
O Diablo 1, ele tem algumas cutscenes que contam o jogo, só que elas terminam criando uma falha, porque você fica apegado às cenas cinematográficas e você não dá atenção aos tomos que você encontra no decorrer do jogo contando a história. Então, o que acontece depois que essas pedras são forjadas, apenas a pedra do Baal, que fica presa dentro do corpo do tal Racha. A pedra vermelha, o rei Leoric, ele tenta destruir, só que não funciona, não dá certo. Da mesma forma que a pedra tenta seduzir o rei, só que o rei, ele tinha uma mente muito forte e ele não se deixou ser dominado pelo diabo.
Quem acabou sendo dominado foi o arcebispo Lazarus. Justamente quem quebrou a pedra de Diablo e libertou o espírito dele pra conseguir dessa forma influenciar o rei.
Na verdade, a forma que ele usou pra poder liberar o espírito de Diablo foi que ele sequestrou o filho do rei, o príncipe, que agora eu não lembro o nome dele, levou até as catacumbas e lá colocou a pedra dentro do crânio, na cabeça, fincou na testa dele. A pedra da alma de Diablo. E aí Diablo começou a encarnar no príncipe. Nessa mesma época, o rei, que já estava pra lá de Bagdá, por estar resistindo à pedra durante vários anos,
enlouquecido, na verdade.
Ele termina de enlouquecer, e começa a culpar todo mundo por ter sequestrado o filho dele, entendeu? Entra no modo Crocker, padrinhos mágicos em todo canto.
Mas diga uma coisa, ele era
um a galera.
E era essa bondade que fazia com que ele não fosse corrompido totalmente. Início, não era isso?
Era
justo algo assim, né? Exatamente. Ele foi ficando louco aos poucos porque não aguentava, mas se fosse a pessoa comum, tinha corrompido rapidamente.
Porque o Diablo ele influencia nas pessoas através dos sonhos, né? Entrava dentro dos sonhos e criava um pesadelo, e dentro desse pesadelo é que ele tentava influenciar.
O rei, ele tinha uma tropa muito fiel, e essa própria tropa que decidiu matar o rei antes que ele terminasse de destruir o próprio reino, entendeu? Com a notícia de que o rei morreu, o Lazarus, ele quis terminar de enfraquecer o reino, chamando as tropas, dizendo que tinha encontrado o príncipe, que sabiam o paradeiro do príncipe.
Isso, Lazarus, sob influência de Diablo, no caso.
Exatamente.
Né?
Ele era completamente... Ele já estava totalmente controlado pelo Diablo, né? Não existia mais nada de humano, por assim dizer, no cara. E aí ele levou as tropas do rei pra uma armadilha com o Butcher, né? Que quem joga Dota, né? Conhece uma homenagem a ele, que o Butcher do Dota, na verdade, ele é uma homenagem a uma criatura do Diablo 1, que é um como o nome diz, uma espécie de açougueiro, que era um demônio que ficava numa sala trancado e várias pessoas empaladas e pedaços de gente e carcaça e etc.
Inclusive, a gente até comentou sobre o Butcher no podcast sobre chefões, né, que você encontra lá no segundo nível. Que é a parte que você já chegando... Justamente, Diablo 1. Que você vai chegando perto da sala e vê do lado de fora da sala todos os corpos já esquartejados. Fresh meat. Certo, Avel, mas me diga aí, como é que começa Diablo 1?
Diablo 1 começa com o personagem chegando na cidade um pouco depois que o grupo foi assassinado pelo Butcher na armadilha. Você estiver jogando, você tem três personagens, que é um guerreiro, um arqueira, um rogue e um wizard.
Inclusive a arqueira, a ordem daquelas arqueiras que tem no Diablo 2 no começo. Ela é daquela mesma ordem.
É a das...
A da companheira do cabo, né?
É, do Atom.
Exatamente.
Não, pois é. Existia até um boato que eu nunca confirmei, na verdade. Na verdade, nunca vi nada oficial confirmasse isso, de que a personagem do Diablo 1, ela virava Raven.
É, ela vira, na verdade. É confirmado mesmo. Ela é a Raven, logo do começo, que você enfrenta lá no cemitério.
Fresh meat. O Diablo 1, existia uma forma de você saber qual era as quests que você ia receber, as quests primárias. Quando você chegava na entrada do monastério pra você começar a jogar, se tivesse um homem caído lá avisando do Butcher que o grupo foi levado pra uma armadilha, que o Butcher matou todo mundo, você sabia que você iria enfrentar o Butcher. Se ao você passear pela town, se você visse que... Acho que pode se chamar de fonte, né? Que tem no meio da cidade. Ela tivesse com a água amarelada, você ia pegar a quest do envenenamento e você iria enfrentar o King Leoric.
Uhum.
Né? que o King Leoric, ele fica amaldiçoado, né? Ele vira um esqueleto gigante, uma espada gigante e uma coroa que você luteia, a coroa e usa, termina sendo um item bom. O Butcher também, ele tem um machado, né? Que dropa e termina sendo útil durante muito tempo.
Mas
também
me diga uma coisa, então no caso era aleatório isso? Se eu fizesse a quest Leoric, eu não ia fazer a outra quest?
Não, na verdade você poderia ter as duas quests, mas também você poderia não ter nenhuma das duas. Se ao começar o jogo você não visse a água amarela e nem tivesse o carinha morto ali no início, quer dizer que você não iria enfrentar nem King Leoric nem o Butcher. Ele não ia estar encontrado no level, né? No caso, o Butcher seria no segundo level e o King Leoric eu acho que era no segundo level de catacumbas, que seria acho que o level 6.
É, o que não existia é um esquema de quest log que aparece no Diablo 2, que explica bem direitinho lá. Na verdade tem um, mas é bem rústico, não é isso? Não é? Não tem aquele negócio, aquela coisa bem explícita com interrogação em cima da cabeça do cara. Depois que virou marca registrada da Blizzard.
O jogo, ele seguia uma linearidade muito simples. Você praticamente tinha que fazer as quests pra avançar. E você concluía as quests e não sabia que tava concluindo uma quest, entendeu? Você simplesmente seguia... Era como se a quest fosse... Chegue no level 5. E pra chegar no level 5, você tem que matar o chefão do level 4.
Eles até dizem que não são... Nenhuma das quests são obrigatórias, exceto a do Arcebispo Lázaro e de Diablo. A de Diablo. Só que se você não fizer as outras, nem você evolui, muita coisa não fica disponível, tá ligado?
O que termina acontecendo é que, na verdade, você encontra uma dificuldade no jogo. Eu considero o Diablo 1 o mais difícil dos dois Diablos lançados. Até porque você tinha um esquema, pelo menos no single player era assim. Você tinha um esquema, no multiplayer eu nem lembro mais como era. Se você não desse um save point durante o jogo, se você jogasse 2 horas e morresse, você perdeu 2 horas de progressão.
Bonito,
porque
hein?
Quando o personagem morria, você não tinha a opção de ir correndo pegar o seu corpo. Seu personagem morreu, acabou. Ou você dá load game enquanto ele tava vivo, entendeu? Ou o jogo acabou ali,
olha,
entendeu?
A dificuldade que eu acho de Diablo 1 é que os personagens eram muito desequilibrados. O guerreiro em si, jogar com guerreiro era muito mais difícil, por exemplo, do que jogar com mágico. Todos podiam aprender magia, todos podiam usar armadura e tal, mas o mago tinha uma vantagem muito grande com relação à magia, com relação da velocidade que soltava, que castava, com relação à mana que tinha disponível.
O que acontecia no PVP, na verdade, ela era um pouco mais equilibrado, porque funcionava da seguinte forma: o mago, as magias não podiam ser bloqueadas por escudos no Diablo 1. Eu não lembro se no 2 pode, mas no Diablo 1 não pode, entendeu? Mas o arco e flecha pode. E tinha um escudo que um mago usava que ele dava uma chance de bloco muito grande, e terminava sendo ideal para você matar a arqueira. Então a arqueira, ela tinha uma desvantagem bizarra no PVP, porque você bloqueava muito dos ataques dela, enquanto se você estivesse usando magia, ela não tinha chance nenhuma. Se você estivesse usando flecha também, ela não tinha chance, porque ela não podia usar o escudo enquanto estava usando o arco, né? Então esse escudo, ele terminava sendo assim, overpower demais no PVP e desequilibrava. Mas em relação do Warrior e do Mago, ficava mais uma questão de habilidade. Era um pouco mais fácil você jogar de Mago, apesar de nem todas as magias funcionarem em players. O Petrificar não funcionava, a Hydra também não atacava players, só atacava monstros. E existia uma magia mega overpower chamada Apocalipse, que você usava através de um staff.
Só tinha através do staff. Não tinha magia de...
Mas que você não podia usar contra players, né?
Fazia o que essa magia? Você
dava clique de direito e todos os monstros num rádios, que era mais ou menos do tamanho da sua tela, explodiu. Você tendo visão deles ou não, recebia uma explosão. Que normalmente um monstro muito forte morria de 3 explosões. A maioria deles morriam de 1. O Diablo morria de umas 15, que era exatamente o que a Steph tinha, né? Umas 15 charges. Aliás, não, acho que era menos. Acho que era umas 8 ou 5, era pouquinho que a Steph tinha. Muita gente bugava a Steph e ficava com 255 cargas.
Ah, cara, mas eu pegava, pelo menos eu dupava todos os itens importantes e deixava lá espalhado pela cidade. Chegar na minha cidade, Tristana, cheio de ouro espalhado pelo chão, cheio de staff mais.
Bruno era muito bom pros outros, né, Bruno?
É porque não tinha um banco na época pra guardar os itens. Então a única forma que você tinha era essa mesmo. De você
tinha banco, não tinha o baúzinho, não é?
Não,
não. Não tinha o baúzinho. Era um negócio assim, bem básico.
Eles não pensavam na maldade do outro jogador de ir lá e roubar o dinheiro que tava no chão.
Na verdade, o personagem single player, ele não podia ser usado no multiplayer. Então, meio que você não tinha a opção de ter um banco no multiplayer. fresh meat. Outra coisa sobre o Diablo 1 é que ele tinha um bug que nunca foi corrigido, que era o bug do duplicar itens.
Isso que eu usava bastante.
E aí você joga... Não, mas o Diablo 1 era uma forma bem escrota de fazer. Você não usava nem programa aleatório, né, pra bugar. Você bugava na própria engine do jogo.
Na habilidade,
você jogava o item no chão e aí você tomava uma distância, assim, de alguns passos, que é pra você ter tempo de reação. E aí você clicava no item pro personagem pegar. O personagem ia andando pra perto do item. E no momento que o personagem fosse pegar o item no chão, você selecionava uma poção no cinto. E aí essa poção ia se transformar no item. Aí você jogava e pegava os dois.
Dinheiro nunca foi um problema pra mim, Diablo 1.
Pois é, livro também não, né?
Pois
você
é, né?
Tinha magia até o nível que você podia aprender do quantidade de mágica que você tinha. Porque o Diablo 1 você evoluía a magia assim. Você pegava o livro de Fireball. Você lia, né? Você requer 20 de mágica pra poder ler. Você lia e você tinha Fireball level 1. Aí você achava outro
livro. Skill Tree, não, né?
Não. Você achava outro livro de Fireball. Se você lisse ele. Né? Se você lisse, é foda. Se você lesse ele de novo, você ia ter o level 2. Mas dessa vez, no lugar de 20 de mágica, você tinha que ter 30, entendeu? E aí determinadas
mesmo livro ele gastava?
No mesmo livro, mas gastava o livro. Você tem que pegar outro livro, na verdade.
Você pegava outro livro, é. Então, assim, um livro de Fireball level 5 que você tem, que você requer, sei lá, 100 de mágica pra ler, se você joga pra um cara que não tem Fireball, é livro de Fireball level 1 pra ele. E requer só 20 de mágica pra ele ler, entendeu? Então tinha esse sisteminha. Que aí o Warrior, ele não podia ter mais do que 80 de mágica, se não me engano. Então, a maioria das magias poderosas ele poderia ter apenas levels básicos. Enquanto o mago, ele podia ter 250 de magia. Que era mais do que suficiente pra ele aprender todas as magias.
Então, o Warrior devia usar armadura e arma melhor, né, no caso?
Exato. Na verdade, as armaduras, elas podiam ser usadas por qualquer um.
Puxa, tem qual é a mas, jogar não, mas tem armaduras e armas que o mago não conseguiu usar justamente pela limitação de força. Que era a limitação que o mago tinha.
Não, de fato, mas terminava que o que reinava no Diablo 1 era o Mana Shield.
Justamente.
Então você meio que não usava a armadura, porque o dano do Mana Shield era um dano full, só que em compensação a poção de mana, ela enchia a mana toda de uma vez, a poção de life também, né? Eles mudaram isso no Diablo 2. Você toma e vai enchendo rápido, como se você estivesse regenerando rápido. No Diablo 1 não, você toma, tá cheio. Então todo mundo tinha Mana Shield, que tipo, 100% do dano que você leva vai pra mana. E aí os níveis adjacentes aumentam a, entre aspas, a armadura da sua mana. Mas desde o nível 1 é 100% do dano que você leva é da mana. E aí todo mundo se entupia de poção de mana.
Falando um pouco sobre a mecânica do jogo. O jogo você só passava na cidade de Tristan. Pra você descer, você ia pela catedral e a catedral era dividida por níveis. Cada vez que você fosse descendo pelos níveis, a dificuldade ia aumentando. Isso é bem básico. Eles aprenderam bastante nisso quando levaram pro Diablo 2 a possibilidade de ter vários outros cenários, porque chegava uma hora que ficava meio monótono, você descendo e descia, e o cenário repetia e não mudava muita coisa. E você devia descer até o cenário, até o level 20, se eu não me engano, se não me falha a memória, o level 25, que lá embaixo é que você encontrava o Diablo, você enfrentava ele.
Verdade, você tinha que ativar as alavancas, né? E ao ativar essas alavancas, você abria a porta pra matar o Diablo. E aí o Diablo saía de dentro da salinha lá que ele ficava e começava a perseguir alguém.
Fresh meat. Ravel, como é que termina a história, Ravel, de Diablo 1? Assim que você termina de matar o Diablo.
Depois que você encontra com o Lazarus, você descobre que o príncipe já terminou de se transformar no Diablo. Você enfrenta o Lazarus, você desce mais alguns níveis no inferno, que na verdade é uma caverna que foi modificada pela existência do próprio Diablo. É como se fosse uma caverna feita de carne e ossos. Parece que você tá dentro do estômago de alguma coisa. É um lugar bizarro. E aí você desce no nível que você encontra o Diablo. Essa é a parte que muda dependendo do personagem que você tá jogando. Mas a zerada oficial é a zerada do guerreiro, né? Mas o que acontece é que o personagem que você tá usando ao matar o Diablo usa uma faca e arranca a pedra da testa do monstro. E aí o monstro encolhe até virar o príncipe. E você nota que o príncipe, pelo menos pelo CG que você vê, ele era moleque, né? Tipo 15, 14 anos.
É
um
momento por aí.
Whatever, né? E aí o personagem principal, ele fita a pedra e enfia a pedra na testa.
Eu acho que é uma boa ideia o que ele fez. Por que não, né?
Ele virou diabo. Se o moleque desse virou diabo, eu vou virar o Megazord, tá ligado?
Olha, entendeu? Se o príncipe virou essa porrinha, né, chata, imagina o que é que eu viro.
Não, ele achou que ele podia conter o poder e a influência de Diablo. Pobre infanto.
Mas isso foi uma coisa que veio com o lore do Diablo 2, porque olhando a CG do Diablo 1, você acredita que ele foi seduzido pela pedra, porque ele olha a pedra brilha e ele fica assim pensando. Em seguida ele lasca a pedra na própria testa. Não passa a impressão de que ele fez porque ele acreditou que ele ia poder conter, tal como tal Racha fez, etc.
Aí
etc.
No caso do 2, o Diablo 2 é o herói do 1?
Exatamente.
Exatamente.
Começa com o herói do 1 passando por uma taverna e como ele não tem... Ele tá meio que hipnotizado. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá seguindo em direção ao templo. E por onde ele passa, vão surgindo demônios. E aí tem essa taverna. A taverna pega fogo e vem o personagem do velho que você vê na história do Diablo 2, que eu não lembro o nome dele agora também. Mas o fato é que aquele velho, ele fica hipnotizado pelo andarilho, que chamam ele de Dark Wanderer, né? O andarilho sombrio. Ele fica seduzido pelo cara e não consegue sair perto dele. E aí ele começa a seguir o cara pela jornada toda.
Certo. Antes de você entrar na história do Diablo 2 aí, Ravel, me diga uma coisa, você chegou a jogar a expansão que teve pra Diablo 1?
Pois é, assim, eu não joguei For Real, eu baixei, eu olhei e... Olhar, eu acho que é o melhor termo que eu realmente fiz com o jogo.
A expansão acrescentava o quê?
Acrescentava duas classes novas.
Na verdade, acrescentava só uma. A outra foi uma modificação feita posteriormente por entusiastas do jogo.
Ah, foi?
Aham. Uhum. Ela adicionava o monge... E não era uma expansão oficial, ela era considerada um ADD1.
Um mod?
É, porque ela foi feita, a Hellfire foi feita por...
Não foi feita pela Blizzard.
Pela Valve.
Foi feita pela Sierra, não foi pela
Valve. Ah, é, Sierra, foi Valve não.
Fresh meat. Então vamos fazer um trabalhozinho aqui de comparação. O que é que eles aprenderam com Diablo 1 que eles melhoraram em Diablo 2?
Correr,
definitivamente, correr.
Cara. Definitivamente correr.
Aquele negócio que você falou dos cenários, não era só a catedral e descer nos níveis dela, você andava mais pelo... Assim, andava muito mais e tinha outro tipo de cenário, né?
Diablo 2 é uma história dividida por atos. E cada ato tem seu cenário específico junto com seu conjunto de quests. Tem, inclusive com seu lore da história. E isso dá uma variada bem legal na questão dos cenários, do que você tá fazendo, pra não cair no monótono. De repente...
Ah, velho, desculpa, mas eu vi uns vídeos de Diablo 1 e parece que é um jogo totalmente diferente, o 2 pro 1, sabe?
O Diablo 1, ele tem um clima de terror, ele tem um clima, como é que se diz assim, gótico.
Ele é bem mais dark, né?
É bem mais dark, bem mais, assim, sombrio do que o Diablo 2, enquanto o Diablo 2, ele já tem um lance de... Filme de Mortal Kombat, sabe? Aquela coisa bem Sessão da Tarde.
Caraca, velho. Não, mas é, inclusive tem até o segundo ato que você passa no deserto e é o tempo todo sol, né? Não lembra nada o aspecto tenebroso que tinha Diablo 1, de você descer aquela caverna lá e é tudo escuro e você não conseguir ver direito o que tava à sua frente. Então, nessa questão, acho que eles acertaram muito bem. Eles mudaram também muito o esquema de habilidade. Certo, implementando a questão do skill tree.
Habilidades únicas para cada classe, né?
O que eu acho que foi, por um lado, bom, mas por outro lado, assim, meio que um tiro no pé. Porque a ideia é você construir seu personagem e tal, e você personalizar seu personagem da forma que quisesse. O que aconteceu não foi bem assim. Certo? Que a pessoa reparou que tem algumas skills que eram boas e tem algumas skills que eram completamente inúteis. Então, quem estivesse fazendo personagem e colocasse um ponto no skill que fosse inútil, você perdeu aquele ponto. Aquele ponto não botava mais.
Usando o exemplo das sócias, a sócia tinha Firebolt, que era uma flecha de fogo, e tinha Fireball, que era uma bola de fogo. Qual era a diferença prática das duas? Tirando que a Firebolt tinha um dano muito maior do que a Firebolt, era dano em área. Então quem ia colocar ponto na Firebolt. E por quê? Só que o que acontecia é que durante alguns levels no início do jogo, você não tinha opção. Ou você colocava ponto em Firebolt, entendeu? Ou você não ia conseguir matar monstro nenhum, sua vida ia ficar um inferno,
literalmente. Ou o que acontecia é você, a primeira vez que você tava jogando Diablo, você não fazia ideia do que tava fazendo.
Também. E aí você colocava ponto numa magia que você achava que era boa, e em seguida desbloqueava uma magia que era aquela magia melhorada. Você não tinha mais motivo nenhum pra usar aquela que você já tinha colocado, sei lá, 5 pontos.
Apesar de que eles corrigiram bastante desse aspecto quando criaram aquele esquema de sinergia. Uma magia, ela fica mais forte se você investir, por exemplo, em outra magia. A Fireball, por exemplo, ficava mais forte se você investisse pontos em Firebolt. Aí mudou também um bocado dessa estratégia. Mas na essência real, se você não tivesse toda aquela buildzinha construída, ponto por ponto estudada, acabava que não ficava legal o teu personagem. E lá pra frente ele ia levar uns couro dos monstros. E até dos outros jogadores também. Esse é um dos aspectos que, inclusive, eu tava lendo, eles melhoraram bastante no Diablo 3. No Diablo 3, eu não sei se vocês já estão por dentro como é que é o esquema de skills. Eles removeram essa parte de árvores de skill e você vai ganhando as habilidades com o passar dos levels. Então você vai ter todas as habilidades que o seu personagem poderia ter. A diferença que vai variar de um para outro é as runas de habilidade que você vai implementar. Naquele negócio que vai criar estratégia diferente. Mas aí, aspectos de mudança do que eles fizeram no 2, né, aprenderam com um. Né, e implementaram do 2, e que inclusive acho que foi o que fez Diablo 2 ser o sucesso que ele é, né, esse esquema. O que é que você acha disso, Napa?
O que eu acho a respeito de quê? Ué? Acordei agora.
Prestando atenção, oi!
Napa, o que é que você acha? Qual foi o fator que fez o Diablo 2 fosse um sucesso tão grande?
Rapaz, a questão do aprimoramento, tá ligado? Assim, porque querendo ou não, Diablo 1 era muito primitivo, talvez diretamente ligado a essa questão que ele disse que...
Era lento, né? Você se arrastava.
Teve muitas melhorias no 2, questão de história, jogabilidade são até parecidos, mas assim, teve melhorias. Aí, só isso já atrai muito mais o jogador. Por exemplo, expandiram também as classes, sem você... Porque assim... Ai, velho, o bicho fica falando aí.
Deixar nervoso. Vai, continue, meu irmão. Fique nervoso, não.
Enfim. Não tinha mais nada a acrescentar, não.
Certo. Então, me diga uma coisa. Que a gente sabe que a gente jogou, todo mundo aqui jogou Diablo 2. E, em sua essência, ele é um jogo extremamente repetitivo. Basicamente, você apontar um monstrozinho, clicar em cima dele, soltar magia e avançar. E isso fazer em loop 1 milhão de vezes.
Porque... Um monstrozinho é um eufemismo aí, meu.
Mas...
Já vem um monstrozinho, vem de 10.
Mas basicamente isso, eu quero saber, quero entender, conversar aqui com vocês. Por que que Diablo 2 foi tão viciante? O que que tinha nele?
Cara, eu acho que...
A temática da árvore.
Não, eu acho que o esquema hack and slash de você ter 10 inimigos na tela e você ter um potencial de destruição, de matar os 10 de uma vez só, entendeu? E você acreditar que uns levels depois você vai ter outro poder melhor do que aquele, ou então vai estar fazendo o que você já faz melhor ainda, entendeu? Eu acho que isso traz uma dinâmica pro jogo muito interessante. Você vê agora o jogo no Diablo 3, no vídeo lá da Wizard, ela congela a horda de zumbi do lado dela, depois ela pula e empurra todo mundo pra longe. Eu acho esse sentimento de destruição, tá ligado? Do jogo, muito massa, entendeu? Muito cativante. Diablo 1 quanto no Diablo 2, não tinha prazer melhor do que você ver um corredor extenso, cheio de demônio, e você ir abrindo caminho, metendo fireball, pô, entendeu? Você vê os monstros vindo caindo e você parado, soltando fireball.
Essa é uma das coisas interessantes que você comentou aí, e que inclusive a Blizzard soube fazer muito bem, que é de micro recompensas. Você avança e batalha e luta contra 1 milhão de monstros, e no final esperando a recompensa de um level, você deixar seu personagem mais forte, você ganhar uma magia nova.
Ei, mas tu percebeu que Bruno tocou num negócio, num assunto, num tópico altamente filosófico, por que uma pessoa é levada a jogar um negócio e tal? Isso aí é sei lá porque danado o cara é levado a jogar.
Não, mas a gente entendendo isso direito, a gente sabe por que que tanta gente é viciada em World of Warcraft. Porque é basicamente com os erros com que ele aprendeu no Diablo 2. Que essa questão de te oferecer pequenas recompensas. Você não precisa jogar o jogo todo pra ter recompensa maior, grande. Você, durante o jogo, ele vai te dando dosezinhas, tá entendendo? Você sabe aquele negócio, ó, toma um saborzinho aqui, ó, da recompensa. E nisso você vai jogando mais, e vai querer jogar mais, e vai continuar, e vira um ciclo. Você vê, tem gente que não consegue parar de jogar.
Mas vamos segurar a pica por um pouco e evitar falar sobre o Diablo 3. E vamos terminar de contar o lore do Diablo 2 pra gente poder avançar. O Diablo 2, ele segue a história do Wander, seguido pelo Bêbado, que eu li aqui o nome dele, porque eu não lembrava, era Marius.
O Bêbado chega pro Diablo e faz: "Hey, it's me, Marius!"
É, por aí. Ele. É, né? Palmas pra ele agora. E aí você segue a história e ele saindo do monastério lá das ladras, o Rogue Monastery, tá ligado? E vão seguindo o caminho porque o Diablo, ele quer libertar os irmãos dele. E aí você, no segundo ato, você vai até a tumba de Tal Racha, que tem o anjo que no quarto ato fica possuído e você tem que matar, e você segue, e aí você encontra o cara, e o cara já terminou de virar Diablo, entendeu? Mas antes disso você vence Tal Racha, porque você vence Mephisto, que eu não consigo lembrar porque que Mephisto tá lá, no corpo de quem Mephisto tá, entendeu? Eu sei que no fim, depois de vencer
Mephisto... Você leva a pedra pra pegar o martelo e quebrar ela?
Não, você quebra a pedra de Mephisto, de fato. E aí, logo em seguida, no inferno isso. Logo em seguida, você vai atrás de Diablo. Mas eu não lembro qual é a explicação que tá pra Mephisto já tá lá, né? Eu realmente não lembro. E procurando aqui por alto, eu não encontrei.
Ele tava por lá, cara. Só tava por lá.
Não, mas Diablo veio primeiro, pô. Desde o Diablo 1. Desde o Diablo 1, que Diablo quer trazer os irmãos dele de volta, né? E no 1 ele não conseguiu, só foi ele que apareceu. Logo ele apareceu, ele morreu. No 2 ele traz ainda o Mephisto. Mas eu não lembro qual é a explicação pro Mephisto estar ali naquela savana do terceiro ato, por assim dizer, né? Que eu detesto. Eu acho que todo mundo na face da Terra odeia o terceiro ato de Diablo 2.
Porque aquele da casa, aqueles bichinhos pequenininhos, irritantes, que fica atirando em você e pulando de um lado pra outro.
E a quantidade de poison, e aquelas hidras que saem da água, é um saco. E você tem que ir e voltar no mesmo canto 300 vezes. É o pior ato que tem, véio. Não tem história não. Eu sei que no quarto ato você destrói a pedra do Mephisto e você vai atrás da pedra do Diablo, poder destruir. E você vai, você mata o Diablo, todo mundo fica feliz.
Tá, me explica uma coisa, antes de você avançar. Que lugar é aquele ali do quarto ato? Que ele tá tipo num
templo. Ali é uma caverna profunda o suficiente pra ser um inferno. Aquela cidade é uma cidade afastada, que era uma fortaleza.
Tá, que tá Tirael lá e tem outro anjo também com Tirael.
É o anjo que caiu, que decaiu, que eu não lembro o nome dele. Que
Jamela, né?
Não. Ali é um vendedor, pô. Jamela
era um anjo caído ou era um campeão caído, cara?
Eu lembro de ser um anjo caído. De tanto que o próprio Tirael pede pra você ir lá e vencer o cara, entendeu? E o cara pede desculpas. Quando você vence ele, sai o anjo, o espírito do anjo de dentro do demônio. O anjo pede desculpas, blá, 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 e te dá um skill point. Ou é te dá um level, não lembro. Ele te dá uma recompensa foda. Eu lembro que vale muito a pena fazer essa quest.
É o anjo, viadão, paradão.
Anjo, viado.
Pois é, depois você matar o Diablo, todo mundo fica lá feliz, mimimi, pá, tal, não sei o quê. E aí vem a expansão. Na expansão, o Marius, ele tá sozinho no que acredita ser um monastério, no norte. E aí vem o Tal Racha, né? Que foi solto no segundo ato.
O Tal Racha não tinha morrido?
Ele virou um morto-vivo porque ele ficou durante muitos anos com a pedra de Baal cravada no peito. Ele tava aprisionando o poder da pedra. E aí ele vai até o Marius e pede a pedra, né? E aí o Marius faz: fica com essa porra aí e tal, e, né, eu não aguento mais. E o cara tava doido já, entendeu? E aí o Tal Racha mata o Marius e vira Baal, né? Conta-se no livro lá, no romance que foi escrito, falando sobre a guerra sagrada dos anjos, etc, que Baal, ele era extremamente violento, agressivo, entendeu? E bestial. Só que quando ele aparece nessa expansão do Diablo, ele não se mostra dessa forma. O que fez muita gente questionar porque que ele ficou assim. A explicação que os fãs se deram entre si, né, eles conversando, era que o Baal, ele tinha absorvido parte da inteligência de Tal Racha, né? Que Tal Racha era o mago supra-sumo foda do universo. negócio lá, né? E o Baal, ele tinha absorvido a inteligência do cara. Você vê na abertura da expansão, chamando o mensageiro pro lado de fora, iludindo o cara, explode o cara, manda a galera atacar. Você vê que ele tem bem um clima de mastermind, né? De pelo menos ele ter uma consciência e uma inteligência, né? E não é tão bestial quanto o livro descrevia.
É isso, no caso, já é a história da expansão, que é o Lord of Destruction, que vai implementar o Baal como o último vilão, realmente. Que tem a última pedra, a última Soul Stone, pra ser destruída. Inclusive, até muita gente ficou especulando como é que, depois de todas as três Soul Stones ter sido destruída, como é que o diabo voltou pro 3, né? Eu quero saber como é que eles vão explicar essa
parte. Porque o que eu entendi, eu posso estar errado, é que se você mata Diablo, depois de um tempo ele reencarna. Mas aí, no lugar de matar ele, você tinha que aprisionar a alma dele na pedra. E aí, pra sempre, ele tava preso na pedra. A diferença é que, se um humano pegasse a pedra, chegasse perto da pedra, ele poderia ser seduzido pela pedra e hipnotizado pela pedra. E ele ia fazer o que Diablo queria, entendeu? Entendi. Mas Diablo não estava oficialmente no mundo humano, entendeu? Ele ainda estava aprisionado dentro da pedra.
É, vocês já sabem se no Diablo 3 vai ser com os três irmãos ou só com um deles?
Aí vem uma questão importante. Eu li em algum lugar que não são três irmãos, que são sete. Porra. E que apenas três foram apresentados no Diablo 1 e Diablo 2. Mas que ainda existia... Eu não lembro o nome dos caras, mas...
Bezebu?
Não, mas existe um
Satanás?
Lá, pecado, entendeu? Tem, porque é o Lorde do Terror, que é o Diablo. O Lorde do Ódio, que é o Mephisto. E o da Destruição, que é o Baal, né?
Que é o mais... Eu achei muito fraco o Baal, velho.
Eu achei ele muito bolinha, né, velho?
Caraca, vocês acreditam que eu nunca joguei o último ato de Diablo 2? Esse da expansão? Nunca cheguei a jogar, cara.
Sério, né?
Sério.
Acho que era o mais difícil, né? Logo quando você chegava no...
Tem uma quest dos barcos pra fazer, né?
É, várias quests, na verdade. Uma de salvar a galera.
É, tinha um negócio de você ganhar o companheiro pra salvar todo mundo.
É, outra... Você chegava num lugar e tinha um portal pro inferno. Você entrava e ia pra um canto do inferno. Você tinha que destruir um cara lá dentro, tá ligado? Aí tinha o templo, que pra você entrar no templo, você tinha que vencer os três heróis bárbaros, né? Que tinha a estátua deles, eles reencarnavam e lutavam com você. Pra ver se você era um guerreiro digno de entrar no templo, entendeu? Tinha umas quests interessantes. Eu acho que a dificuldade do jogo aumentou um pouco ali. É, logo quando você chegava no quinto ato, você era obrigado a repetir o início dele algumas vezes pra você ganhar alguns níveis e conseguir progredir. É como se a dificuldade do quinto ato fosse, na verdade, o sexto ato. E tivesse uma lacuna de diferença de level do quarto pro quinto. Entendeu? Então isso obrigava você a repetir algumas vezes o início do quinto ato até você ter nível suficiente de progredir.
Mas me diga uma coisa. O jogo te exigiu fazer grind, cara? Eu acho que a partir do momento que exige fazer grind do personagem, eu acho que falha violentamente nessa questão de level design.
Eu acho que foi só esse iniciozinho do quinto ato, Bruno, que precisou. Eu não sei se era falta de habilidade minha, eu era um moleque mimado na época, né, e não sabia jogar direito, mas eu fiz no quinto ato, sim. Todas as vezes que eu joguei Diablo 2, que eu chegava no quinto ato, eu repetia aquele início algumas vezes, porque eu começava a sentir a progressão pesando um pouco. Mas a verdade é que, sem você fazer esse grinding no início do quinto ato, a dificuldade dele ainda não era a dificuldade do Diablo 1. O Diablo 1 ainda, pra mim, era o mais difícil, né, em todos os aspectos.
Se a Blizzard seguir aquela tendência que ela fez no StarCraft 2 agora, e vai começar a empilhar monstros em Diablo também, esse aí já não vai ser mais um problema de alguns monstros ficarem lá pra trás e não conseguir bater no herói, tá ligado?
Fresh meat. Vamos lá, Diablo 2, ele tinha o mais clássico, na minha opinião, que deve ser o Bárbaro, uma classe que ele tinha muita força, muita vitalidade e era muito bruto. Nos tempos áureos de Berserk, e um simples acerto da magia matava o cabo de um, tá ligado? O cabo rodava.
Pois é, era frenético mesmo. Era dano era mágico,
difícil,
né?
Era difícil acertar, meu amigo, mas quando pegava, são novo.
Eu lembro que a gente fazia piada de tipo, por que que o bárbaro em Berserk causa dano mágico? Porque é só um... Em teoria, ele tá puto e deu uma machadada com puta, né? E com
puta. Com a puta, né?
Deu uma machadada muito puta, entendeu? E aí, caraca, o que é que de mágico tem nisso? Aí começou a piada da magia da ignorância, né?
É o poder do Satã.
Aí o Bárbaro deveria fazer o quê? Alusão ao guerreiro do Diablo 1, né? Quem vocês jogaram, me corrijam.
Isso é o cara grosseiro que vai pra porrada.
É, porrada, bota o escudo na frente, um pau, tampa o pau. Tinha a Amazona, que englobava o que a arqueira fazia no 1, mas com a adição de javelins e magias elementais. Lembro que tinha aquela porcaria daquele javelin de poison, um javelin de eletricidade. E jogava, não joguei muito com a Amazona, não sei muito explicar como é que funcionava.
Um personagem que, pelo menos durante toda a época que eu joguei Diablo 2, ele era considerado um dos mais irritantes no PVP.
Costureira, né? Era costureira, cara, aquela flecha, né?
De princípio, todo mundo acusou a Sorceress de ser overpowered, e aí a Blizzard ela adicionou determinados itens que faziam o jogo contra uma Sorceress ser uma coisa mais nivelada. Colocou itens que era Canopy Frozen, que o cara não podia ser congelado.
Absorvia dano, mais
absorver elemental. Dano elemental, que fazia, em muitos casos, o dano elemental ser ínfimo, e em outros casos você se curava se você recebesse dano daquela origem, que era o caso do fogo, né? Mas a Amazona, ela no início, ela tinha um problema do crítico, né? Que ela tinha uma chance de dar crítico muito grande, e ela tinha uma flecha que perseguia os alvos, assim como perfurava os alvos. Então, quando ela dava uma flechada, a flecha tinha chance de acertar o alvo, causar dano crítico, perfurar, na falta de outro alvo, fazer uma curva, acertar o alvo, dar dano crítico, perfurar, na falta de outro alvo,
era
fazer a curva, acertar o mesmo cara de novo e dar dano crítico de novo nele, 3 vezes, entendeu? E isso fez a Amazona ser nerfada no início. Tiraram a capacidade dela de dar crítico depois da primeira perfuração e no fim dos tempos já colocaram pra flecha não acertar o mesmo alvo, caso fosse perfurado, mais de uma vez.
Aí foi que a pessoa migrou pra
javelin de veneno. Com a armadura lá lendária que dava
teleporte.
E dano absurdo.
Aumentava o dano, A torne, né?
Eu não lembro mais como era o nome dela.
Aí outra classe que tinha, que era muito popular também, era o Paladino.
Ele corria cagado, né?
Corria com perna aberta, cagadinho, que tinha duas tipos de build, que era a build de Zio, que ele chegava, batia 5 vezes no cara freneticamente, tá ligado? Parecido com o outra classe, o Druida.
É um hit que contava por 5. Lembra o monge agora no Diablo 3, né? Que vai ter aquelas palmas que ele teleporta batendo.
Tinha outra build do Paladino, que ele simplesmente dava um charge no oponente e deixava ele stun.
É você correr até o oponente e bater com o corpo, né?
Exato. Usava até, se não me engano, o escudo para dar o dano, né?
Usava o escudo.
Ele ficava só repetindo essa manobra. Batia, recuava até matar você. Ele tinha algumas auras, a aura que dava resistência a fogo, a aura que voltava dano, a aura que aumentava a chance dele acertar o oponente. Diga o de espaço, ele era até bem eficiente no PvP com essa modalidade de charge, era meio irritante. A classe seguinte era o famoso Baigon, para os íntimos, o Necromancer. Ele era uma classe que summonava esqueletos e derivados de espíritos, muros feitos de ossos. Summonava golems, que podia variar de um simples golem de sangue a um golem que tem uma mecânica muito interessante, que você fazia um golem de ferro, no qual ele podia ser forte ou fraco, dependendo do item que você gastasse para fazê-lo. Se você fizesse ele com a espada, o golem ia ser bem ofensivo, mas não tinha defesa. Se você usasse um escudo, ele ia ser bem resistente. Tanto que tinha pessoas que dupava o Storm Shield só pra fazer o escudo, pra usar ele pro golem ficar
ridiculamente forte. Cara, eu nem lembrava mais disso, cara. Pode crer.
E ele tinha um outro vertente no qual o time usava os venenos mais fortes que tinha do Diablo, que era o Poison Nova. Ele usava o Golem de Fogo pra ficar dando um daninho no cara durante X segundos. Aí ele usava um Poison Nova. Então você, todo seu HP descia, ficava com 1 de vida. Aí o dano do fogo do Golem dava 1 de dano em você e você morria. Era também bem eficiente.
Era
bem
como eficiente o Peba jogava, né?
O famoso Bagon.
Existia uma situação no jogo do Necromancer que rendeu muitas risadas na época de PVP. Que tanto o Paladino quanto o Bárbaro, o pessoal que jogava, tinha o costume de ir pra cima sem se preocupar muito com o que estava acontecendo. Simplesmente ataques frenéticos consecutivos até o alvo morrer, entendeu?
É o que um paladino e um bárbaro faz, né?
Trava o alvo e vai lá pra cima na doida, bate até ele morrer. Aí o que que o Necromancer fazia? O Necromancer, ele podia construir paredes de ossos em lugares aleatórios. Como você também poderia clicar numa área e no lugar de fazer uma parede em reta, simplesmente fazer uma bola, um tumultozinho de ossos. E impedir a passagem da galera. Só que esses ossos, você podia bater neles, entendeu? Pra eles quebrarem e você passar. E apesar deles terem muito lá, Life, eles tinham uma armadura negativa, que era pra receber muito dano e ser quebrado rápido. Mas a jogada do Necromancer era, ele jogava uma maldição em você, que o dano que você causasse, porcentagem, voltava contra você, né? Caso esse dano fosse físico,
Era o Maiden.
O Iron Maiden, exatamente. E aí, o que é que acontecia? O Bárbaro, ele gostava de ir girando pra cima do alvo. E aí, o alvo começava a girar, ele jogava o Iron Maiden e construía um negócio de osso. O dano que o osso levava era tão alto, por ter a armadura baixa, que o Bárbaro morria de uma, entendeu? E quando ele morria, a mensagem que dava na tela não era que o Bárbaro morreu por necromancer, né? Seja lá qual fosse o nome do Bárbaro, seja qual fosse o necromancer. Aparecia que Bárbaro Fulaninho morreu pelas forças do mal. Entendeu? Então, assim, isso rendia situações de muita risada e deboche dentro das lan houses, quando a gente brincava de fazer PVP, entendeu? Era, tipo, o cúmulo da raiva pra, tanto pro Paladino quanto pro Bárbaro morrer desse jeito, porque era um negócio extremamente eficiente, e você obrigava o Bárbaro e o Paladino ter noção do que ele tava fazendo, entendeu? E não simplesmente correr feito maluco pra cima do Necromancer.
Fazer o guerreiro parar pra pensar.
Mas o Necromancer tem vantagens, porque, por exemplo, num patch que depois eu acho que Ravel vai explicar melhor, teve um patch que lançou combinações de runas que você fazia nas armas ou armaduras que davam a vocês habilidades que as outras classes tinham.
Verdade.
Por exemplo, o Paladino tinha que fazer uma combinação de runas no escudo que ele summonava hidras feito a sofra. O Bárbaro virava lobo feito druida. E uma dessas, que na minha opinião, apesar de eu ser meio suspeito por jogar com a classe, era que a assassina tinha uma combinação de Nagarra que dava a ela o win do Bárbaro.
É.
Então o que acontecia?
Que ele ia girando.
O Necromancer ficava peidando aquela coisa nova, e se a assassina fosse esquilada, ela conseguia dar um teleporte, usando a skill teleporte dela, aquela teleporte nova do no chute, na hora que o bicho projetasse o nova ao redor dele. Ela entrava no meio da magia, sem tomar o dano do veneno, porque é onde o Necromancer...
É um ciclo que vai abrindo, né? E antes da onda do círculo chegar nela, ela teleportava pra dentro do círculo.
E saía girando e matava o Necromancer de uma.
Pois é, esses itens, eles vieram e adicionaram um novo gás ao PVP, né, criando novas oportunidades, até porque muitos dos personagens no PVP, eles estavam em desvantagem.
Antes de prosseguir, tirando uma dúvida, assassino e druida era já do jogo original ou é fazer a parte de expansão, patch, alguma coisa?
Assassino e druida, ele veio com um patch que foi lançado, que é Lord of Destruction. Lançou um ato novo e dois personagens. Foi Assassino e Druida.
É, me lembrava só de ter jogado com cinco classes, assim, ter visto as cinco classes, né?
Fresh meat. Outra classe que chegou, que acho que vai falar mais dela, Ravel, porque é que jogava, era Sostra, que era a Senhora dos Elementos. Do fogo, raio e do gelo. Vamos lá, Ravel, fala sobre ela.
A Sostra, logo quando ela saiu, todo mundo fazia a skill primária dela de dano, o Frozen Orb, né? Que era uma bolinha de gelo que voava em linha reta, devagarinho, atirando gelo, flechinhas de gelo, em círculos, né? Acertando os alvos. Essa magia dava slow no oponente e doía pra caramba, né? E aí... veio o item.
E ela podia spamar, né?
Ela podia spamar, E aí veio o item Cannot Be Frozen, pra galera não poder mais ser congelada. Mas o auge pra mim da diversão era que eu jogava de Sorceress e eu tava fazendo uma Sorceress de fogo e eu não tinha, assim, muita ideia de que magia eu ia colocar e tal. E aí, quando eu cheguei no nível 30, que eu podia pegar a última magia de fogo da Sorceress, eu percebi que a Hydra, que ela tem um dano muito baixo, né? Mas eu percebi que a Hydra, ela tem três cabeças e cada cabeça tira três bolinhas. E aquele dano que aparecia na descrição era o dano de uma bolinha de fogo da Hydra. Aí eu parei assim e fiz, pô, então quer dizer que o dano não é tão ruim quanto parece. E aí eu comecei a colocar ponto na Hydra e você podia fazer quatro hidras. Por quê? Porque a hidra ela ficava um tempo lá e depois ela desaparecia. E quando você colocava uma hidra, você só podia colocar outra 3 segundos depois, entendeu? Então quando você colocava a quarta hidra, que você ia colocar a quinta, acabou o tempo da primeira e a primeira se desfez. Só que a sócia tinha um teleporte. E aí eu aprendi a jogar o PVP, né? Que quando o PVP começava a valer, eu me teleportava pra longe em linha reta, num caminho óbvio, e começava a colocar a hidra no chão e ficava parado no meio das hidras, apenas respawnando a hidra com um staff de aumentar o dano de fogo. E aí quando meu oponente vinha, eram 4 hidras, cada hidra com 3 cabeças, cada cabeça tirando 3 fireballs por tempo, entendeu? O alvo ele passava correndo tentando me bater no meio das ilhas, caía morto do outro lado. E quando ele vinha me atacar, eu rapidamente trocava pro Storm Shield, que é o escudo, né, fodão que tem desde o Diablo 1, né? E aí o Bárbaro, por exemplo, ele passava girando, dava 3 hits, só pegava um, porque eu bloqueava 2, entendeu? Porque o escudo era roubadíssimo, entendeu? E aí foi o segundo grande tempo da Sorcery bagunçando no PVP. E aí veio o item de... Tipo, era um item de um anão, que dava 35% de absorção do dano de fogo. Porra. Só que ninguém impedia ninguém de dupar item no Diablo 2. Então, todo coleguinha meu tinha 2 anéis. E ele colocava um anel em cada slot, parava na minha frente e eu curava ele no lugar de causar dano. E aí foi quando eu desisti de jogar de sócio.
Mas na Battle.net não tem como dupar item, né? Isso. Porque a gente jogava LAN.
Tinha mais ou menos. É porque, veja bem, existia um modo da Battle.net que chamava Closed Battle.net, que os personagens ficavam salvos no servidor da Battle.net, e se você ficasse 120 dias sem logar nele, esse personagem era deletado, entendeu? Uhum. E aí, realmente, um personagem dessa forma, você não tinha como dupar itens. Mas era Brasil, 2000 e alguma coisa, entendeu? Não tinha, ninguém tinha o jogo original, tava todo mundo pirata, é.
Jogando servidorzinho pirata.
Jogando servidorzinho pirata,
entendeu? Então vamos lá. Essas são as classes iniciais do Diablo 2, sabe? Uhum. Só que, tempo depois, o pessoal cansado de matar Diablo, queria matar o resto da família dele, a Blizzard criou o Lord of Destruction, que era uma expansão onde tinha mais um ato. Nesse ato tinha mais um companheiro novo, que era um bárbaro. Tinha mais um chefe final, que era o Baal.
Tá com medo, né, Marcelo?
E ele veio...
Oi? É, tá com medo. Certeza tá.
Por quê?
Tu tá falando...
Dá pra ouvir um.
É. É, com certeza.
É, eu paro aqui. E... Mano, aquela balinha, pô.
Pô, velho.
Caramba. Sim, vai falar.
E... Vou tirar essa porra aqui, peraí. E junto com a expansão, lançou duas classes novas. O Druida, uma classe... Que era baseado em... O PVP do Druid era baseado em se transformar em um lobisomem. E esse lobisomem tinha um skill chamado Fury.
Ah, ele podia virar o Urso também.
É, mas o Urso era muito precário. Ele dava muito dano, mas era muito lento e não valia muito a pena.
Era bom pra você jogar o PvE e não o PvP, né?
É. O Lobo, ele tinha a mesma temática de porrada do Paladino de Zil. Ele dava 5 porradas e essas 5 porradas doíam bastante.
Transformava numa loba.
Depois ele tinha uns espíritozinhos que summonava, que fazia com que ele ganhasse bônus específicos. Aumentar o dano, dar um... Vou retornar o dano a um inimigo. Basicamente é como se fosse as auras do paladino. Só que se você matasse o espírito, a aura desligava. E esse druida inicialmente foi o que mais foi mais utilizado. Só que o pessoal descobriu que o druida elemental, que tinha forma de humano, que era muito fraco, porradinha ele morria, porque ele não tinha o bônus de life das classes, das transformações, summonava redemoinhos e furacões, que esse dano era dano mágico e não tinha resistência pra ele, não. Era que nem o Berserker do Bárbaro. Então fazia com que ele era um personagem extremamente frágil, mas que matava a pessoa rapidamente, o pessoal desse vacilo. Então fazia com que ele ficasse bem interessante, tipo o canhão a temática do canhão de vidro. Eu sou aquela criatura que eu dou mais dano, muito dano mesmo, mato você rapidamente, mas se você encostar em mim e falar mal comigo, eu morro. E era basicamente isso que a galera fazia com o druida no PVP. O druida summonava, se não me engano, eles summonavam lobos também, mas esses lobinhos eram irrisórios, não faziam nada demais. E basicamente era isso, era uma classe voltada pra danos de natureza mágicos, né? Ó, de origem, não sei, natura de damas.
Que nada, rapaz, diga isso não, o druida era uma classe animal, velho.
Ô, louco.
Ou tudum, né?
Tartaruga, pá. E a outra classe que resta foi a classe que eu joguei realmente de fato, que foi a classe da assassina. A classe da assassina, ela era baseada em dois tipos de luta. Uma delas era a assassina de trap, que ela colocava dispositivos no chão que faziam efeitos variados. Tinha trap de poison, tinha trap de fogo, tinha trap de eletricidade.
Que era assassina chimele.
É, basicamente. E ela conduzia da seguinte forma: ela pegava a armadura que dava teleporte, summonava as traps e ficava fugindo feito uma rapariga enquanto as traps faziam o trabalho pra ela.
Jogo safado, né?
É, basicamente. Eu não era muito fã desse jogo, não, apesar de eu achar bem eficiente em alguns casos. E tinha outra assassina que era a assassina de porrada franca mesmo. Que ela utilizava Tag Strike, Dragon Talon e outras magias que faziam com que ela batia uma vez, ela ganhava uma carga, duas, três. Na terceira carga, ela podia usar uma outra magia e consumir essas cargas e dava um dano muito alto.
O problema é que a assassina, ela em comparação com um personagem como Bárbara e Paladino, ela não era tão batedora assim. Não era tão vantagem jogar com a assassina pra ir pra cima do cara pra bater.
É, que tá. A assassina, ela ficou um pouco desfalcada justamente por isso. Ela não tinha a resistência necessária pra trocar porrada franca. Ela não tinha. Encostou nela, ela passava mal, passava necessidade. Só que, como eu supracitei na vez passada, lançaram um patch no qual as runas criavam skills. E a assassina ganhou uma combinação de runas que dava pra ela a habilidade de ter Will Wind igual o Bárbaro. Isso era extremamente desbalanceado em alguns PVPs pelo fato de que ela possuía teleportes e fazia com que você teleportasse em cima do inimigo, dando um chute, que era uma skill do último árvore dela de pancada, era essa skill. Você botava um ponto só pra poder ter acesso ao teleporte, não importava o dano. Então você simplesmente teleportava na cabeça do cara e saia girando, feito uma porra louca. Se o cabo não morresse da porrada, o bleed que a assassina tinha matava. Então basicamente era isso. Todas as, por incrível que pareça, as classes de diabo eram até, dentro da maneira do possível, balanceadas. Corrija-me se eu estiver errado aí, mas...
Comparando com um, eu acho que era mais balanceado mesmo.
Pois é.
Um era meio bizarro, apesar de ter só três classes. A Amazona do 1, a Rogue, na verdade, era muito inútil no PVP, cara.
Fresh meat.
Olha só, vamos entrar agora no Diablo 3. Quem é que jogou o beta que teve?
Eu joguei. Só joguei de The Wizard, porque não tive tempo. Tá na casa de Ravel.
Chegasse a jogar também, Napa?
Não. Nem encostei.
Computador de Napa não tem essa...
Esta capacidade.
Certo. Vamos falar sobre aqui as impressões que a gente teve do Diablo 3. É, uma coisa que reclamaram, que eu vi muita gente reclamando, inclusive nos fóruns, achava que tinha sido só Michel, é que acharam o Diablo 3 muito fácil. Eu, pessoalmente, achei bem fácil também, mas é o argumento que o Marcos falou. Olha... É o jogo beta. O pessoal da Blizzard quer que todo mundo prove o jogo, experimente, né? Tenha um gostinho. E se botasse uma coisa muito hardcore, muito difícil logo no começo, ninguém ia ter o prazer de jogar.
O 2 também, Bruno. O 2, o primeiro ato era muito tão fácil quanto esse do primeiro ato, esse primeiro ato aí do...
Cara, eu acho que
não. Mas é o que era mais difícil, velho.
Eu acho assim, eu lembro no Diablo 2, às vezes o cara morria ali no início, naquela primeira caverna, porque vinha um zumbi especial que tava light.
Corpse Maker, eu lembro como se fosse o não.
Pronto. Ele dava light. E também tinha um outro bichinho desse que dava lighting naquela quest das pedras. Lembra que você tinha que fazer a ordem certa? Uhum. E aí você encontrava um monstrinho especial lá que ele também soltava lighting. E eu lembro de um outro monstro ainda no primeiro ato, que era uma árvore gigante, né? Uns bichos daquele de pau gigante, que ele tinha tornes, entendeu? Você batia nele e você recebia uma porcentagem do dano. Uhum. Esses três monstros, eles adicionavam uma certa dificuldade no primeiro ato. No segundo ato, você enfrentava alguma dificuldade numa parte das caveiras, porque você logo no primeiro ato, você desce numa catacumba lá embaixo da cidade, só tem três levels, que é pra você matar um monstro que tem lá dentro, e tem uma caveira especial que ela amplia o dano de todas as caveiras arqueiras do lado dela, e era uma certa dificuldade pra você passar ali, porque caveira não dá lifesteal, né? E se você joga de assassino, joga de druida, joga de bárbaro ou paladino, você precisa de lifesteal, e você tá batendo nas caveiras e você não tá se curando e elas causam muito dano. Aí, beleza, alguma dificuldade no segundo ato. Segundo ato também tinha uma parte que ficava difícil, que era quando você entrava naquele templo do espaço, que era muito monstro dando OE ao mesmo tempo, e ainda tinha uns bichos que davam meteoro, entendeu? Então assim, ainda existiam dificuldades ínfimas no Diablo 2. O beta, ele teve uma progressão muito pequena. Não dá pra saber se vai ser retardado daquele jeito durante muito tempo, mas a verdade é, tá retardado, tá bem retardado o jogo. Você não tem desafio.
A única dificuldade realmente que teve foi na parte do Rei Leoric, que ele dava um desafiozinho assim até maior, que demorava pra matar e tal. Mas fora isso, cara, a parte dos mobs, a parte do que a pessoa vai avançando, eu não senti dificuldade nenhuma.
Mas todo começo de jogo é meio... tem que ser meio fácil. Outra Blizzard quer que você invista seu dinheiro lá no Diablo 3, eles vão assim tentar atrair mesmo, sei lá. Se bem que esse negócio de ser muito fácil pode ser até que tem um efeito reverso, né? Espantar ao invés de atrair, mas...
É, o que eu achei que ficou legal em Diablo 3, eu joguei só com dois personagens. Joguei com o Witch Doctor e joguei com o Bárbaro. Esses dois personagens que eu joguei, eu gostei muito de jogar com eles. E quem jogou com os outros personagens também gostaram muito de todos os personagens. Então eles souberam fazer as classes equilibradas de tal forma que você se divertisse jogando com qualquer uma delas. Isso eu achei interessante, certo? Porque aí vai dar estímulo de você jogar com o Bárbaro. Aí se você tiver cansado, você joga com o Demon Hunter, eu crio personagem com outra classe e tal. Varia um pouco do jogo.
Eu acho que, assim, falando de Diablo 3, essa questão da dificuldade, a Blizzard já anunciou que, além do Nightmare e do Hell, vai ter uma outra dificuldade chamada Inferno, entendeu? E nessa dificuldade, os monstros do Ato 1, eles já têm um level a mais do que você, entendeu? Se você tá no nível máximo, que é o 60...
E sobra um 60.
Ou é 50? É 60, né?
60.
Sobra um level 60.
Você encontra monstro nível 61 já no primeiro ato, entendeu? E segue assim, né? Até o fim. Ou seja, se o início tá muito fácil, no mínimo a última dificuldade vai estar muito difícil. Agora é aquela história, né? Que a gente conhece desde o Diablo 1, em todos os jogos da Blizzard. Quanto maior a dificuldade, melhor as recompensas de itens, né? Pela dificuldade. Então, eu não acho que não será uma opção pra alguém não jogar essa última dificuldade. Então, eu acho que por isso, a Blizzard tentou fazer o jogo mais fácil o suficiente no início pra ser sedutor e fazer aquelas pessoas que não acreditam na própria capacidade de jogar determinados jogos a sério, progredirem sem sentir o avanço. Porque eu acho que, por exemplo, tem muita namorada de amigo meu que tá dizendo que vai jogar, entendeu? Que jogou o beta, que achou divertidinho, etc. Eu acho que se o jogo viesse, sei lá, com a dificuldade do Diablo 1, elas iam dizer, ah, não, esse jogo é difícil, não dá pra mim não, vamos jogar alguma coisa mais divertida. Porque morrer é chato, ninguém gosta de morrer, entendeu? E se você pega um jogo com a dificuldade intermediária e coloca na mão de um gamer, ele vai desenvolver, porque ele é um gamer. Ele quer dizer que zerou o jogo, ele quer conversar sobre o jogo com os amigos. Mas uma pessoa que não tá nesse mundo, não tem essa capacidade, né? Não tem esse saco.
Só tem a frustração, aí não se diverte.
Exatamente. Aí eu acho que eles tentaram capar isso, entendeu?
Certo,
pra fazer com que você chegasse preparado no final do jogo. Vamos ver se eles conseguiram.
Olha só, o que a Blizzard aprendeu bem com World of Warcraft e que tá implementando agora no Diablo 3. É justamente esse que você tá comentando, que é o esquema de pequenas recompensas. Você avança, tá, e termina o nível normal. Nesse nível normal você tem um conjunto de itens que você pode pegar. Se você quiser continuar e ir pro nível seguinte, de dificuldade de jogar novamente, você vai encontrar todo o set de itens novo do que você iria encontrar no level 1. E assim por diante. E outra coisa que eu vi também, que eu queria até a opinião de vocês. O que é que vocês acham do personagem ir até o level 60?
Eu acho que vem expansão. Por isso que vem até o 60. Porque Diablo 1 era até o 50 só.
Vem 4 expansões?
Vai ser, acho que vai ser um esquema mais ou menos parecido com o de World of Warcraft. Vai sair outra expansão e vai até o level 70.
Olha, considerando que agora são 7 irmãos e que tem ainda anjo bancando o idiota, né?
Anjo. Anjo, viadão, anjo.
Pagou ingresso, entendeu?
Bruno linkará o link para essa,
essa referência, né?
Referência do Terra de Godá.
Anjo. Fresh meat. Outra coisa que eu acho que eles falharam no esquema de progressão do Diablo, Bruno, é que tanto no Diablo 1 quanto no Diablo 2, quando você passava de nível, você tinha pontinhos pra colocar. Eles tiraram isso do Diablo 3. Por que que eles tiraram isso do Diablo 3? Porque às vezes esses pontos eram motivo pra muitos jogadores ficarem com raiva do personagem, porque colocou ponto errado, colocou ponto em algum status que não era pra colocar, etc. E aí tinha que fazer o personagem tudo de novo. Aí a Blizzard removeu isso. Só
e agora
que,
como é? Só corrida?
Agora é automático. Você recebe os pontos automáticos, como se fosse o WoW. Tipo, você passou de nível, você ganhou 2 de força, 1 de vitalidade, 1 de espírito, entendeu? Aparece lá no chat log, você não coloca nada, entendeu? Aí, tipo, beleza, resolveu um problema, mas tirou um pouco da recompensa, tá ligado? De você distribuir teus pontinhos, porque vai ter level que você vai passar e você não vai ter nada, entendeu? Não é todo nível que você ganha uma magia, não é todo nível que você ganha alguma coisa, tá entendendo? Então, eu acho que no Diablo 3 eles poderiam ter bolado outra coisa, sei lá, um reset de status, de repente, que custasse gold. Entendeu?
Vai ter o cubo no mesmo 3?
Corato de cubo? Acho que não.
Vamos agora para spoilers de Diablo 3?
Não. Não, se você for falar spoiler, eu vou sair.
Caralho, sério que eu tenho problema com spoiler de Diablo 3?
Eu tenho um problema seríssimo. Se eu falar de spoiler? Se for falar, diga. Eu dou um mudo aqui, sabe?
Caralho, mas é coisa que a gente vê nos trailers e nas recompensas, pô, que já foram mostrados.
Ah, é?
É.
Ah, foda-se.
Certo.
Você, doido, qual é a sua?
King Leoric, todo mundo sabe, né? Vamos enfrentar aqui no primeiro ato. O que a gente percebe também na leitura de achievements é que você vai enfrentar o Butcher.
Muito divertido, achei até muito legal essa iniciativa de voltar com o Butcher.
No beta já não enfrentava, não?
Você só enfrentava o King Leoric. Você não sabia do Butcher, não. E eu fico pensando, como será o Butcher?
Grande com uma
magro
glava gigante numa sala toda esquartejada.
Pois é, né? Então... eu fico nessa curiosidade, entendeu?
Olha, tu já falou um negócio que eu acho interessante que não tinha falado dito antes, que é o fato de ter mais 4 irmãos de Diablo aí, perdido. E que se foram apresentar, com certeza, velho, com certeza a Blizzard não vai apresentar tudo de uma vez. Vai sair a expansão aí, ah, mas mais um irmão novo de Diablo, mas aí vai sair outra expansão, com anjo caído, whatever. E por aí vai, até você chegar no nível máximo lá, level 90 e parará, com 1 milhão de expansões e faturando em cima de todo mundo. Que tá aí, a Blizzard sabe fazer bem a faturar em cima da galera, em cima desse hype.
Outra inovação que você tem nesse Diablo 3 é o Action House por dinheiro, né?
Isso é, achei foda, tá ligado?
Porque antes você tinha um comércio ilegal de gold no WoW. Você tinha muito chinês vendendo gold, trocando gold por mês de WoW. E a Blizzard, ela não ganha nada com isso, entendeu? E aí o que foi que aconteceu? Ela criando esse sistema de Action House, onde ela tá tirando 5 a 10% em cima de cada compra, cada venda que acontece na Action House, sendo em gold do jogo ou em dinheiro de verdade, ela tá garantindo uma rendinha extra.
É uma forma de monetizar, porque no World of Warcraft você tem a mensalidade pra monetizar a parte do...
do sistema. E é um sistema que, na minha opinião, tá se tornando falido, entendeu? Eu acho que dificilmente a gente vai ter MMO cobrando nos próximos anos. Pelo menos os que vierem, eu duvido que venha a fazer, assim, muito sucesso. Quer dizer, aquele Star Wars, que o povo tá dizendo que tem chance de bater o WoW, ele não consegue bater o WoW e o WoW tá mal das pernas, né? Todos nós aqui já jogamos o WoW, nenhum de nós está jogando o WoW, entendeu?
É verdade.
O WoW, ele tá numa fase ruim.
É porque saturou, cara. Eu acredito que tem um limite de saturação. Se Neguinho chegou ainda, parabéns, você é um herói, tá ligado? Ou é um asilado. Mas, eventualmente, você vai saturar, cara, de fazer as mesmas coisas, de viver naquele mundo, de faltar uma novidade.
Acaba a novidade. Não adianta você lançar uma expansão de 5 níveis que, no início, é um jogo novo. Qualquer coisa é nova. Um skill é nova. Um item novo, uma pedra, um NPC, um mob, uma música, entendeu? Tudo é novo. Mas, quando você vai colocando expansão em cima de expansão, as coisas não estão te surpreendendo mais, entendeu? Eu lembro que quando saiu o Wrath of the Lich King, eu olhei o cenário e pensei, nossa, o cenário tá muito melhor, mas não é mais novidade o cenário melhor. O cenário tá estagnado, eles não conseguem fazer nada mais bonito do que já tá. Teria que trocar engine. Eu tenho medo que o Diablo caia nisso, né? Com o passar das expansões.
Mas eventualmente vai, né? Só esperar pra ver como é que eles vão fazer.
Fresh meat. Agora vamos fazer as considerações finais. Bruno, você vai dizer o que você mais gostou nesse Diablo 3 e qual é a classe que você vai querer jogar.
Diablo 3 eu gostei porque ele é colorido. Ninguém falou merda dizendo que o jogo tem que ser preto e branco, que tem que manter toda uma série de Diablo 2. Porra nenhuma. Acho que o jogo tem que evoluir visualmente. E conseguiu evoluir. Ele viu que tava de errado no Diablo 2 e corrigiu um bocado de coisa. E definitivamente é certo que eu vou jogar com o velho do saco lá, o Witch Doctor.
Muito bom. Marcelo, o que você mais gostou? Que você viu sobre o Diablo 3 e qual classe você gostaria de jogar?
Velho, o que eu mais gostei sobre o Diablo 3 foi que finalmente esse Diablo 3 saiu, né, bicho?
13 anos, né, cara?
Meu irmão, eu tinha dentro de leite, eu acho, tá ligado? Quando o Diablo 2 tava jogando, Diablo 2. Hoje eu tenho 25 anos de idade, tô esperando aí, passando ansiosamente pra jogar. O jogo tá impecável, tá bonito, tá manter a essência do jogo de velocidade, de porradaria franca. Eu tinha muito medo que o Warcraft 3 influenciasse alguma forma da velocidade. Gostado do Diablo, que era um jogo mais lento. E definitivamente a classe que eu vou jogar não está escolhida ainda, mas entretanto, todavia, porém, está entre Witch Doctor, Bárbaro e Wizard. Mas acho que provavelmente jogarei de Witch Doctor.
Napa!
Oi!
Tudo bom, bem, Napa? Como é que você está?
Estou bem. Como é que vai a conexão aí, a internet?
Vai fungando. Alô?
O que você achou mais interessante que foi apresentado sobre Diablo 3 e qual clássico você gostaria de jogar?
Bem, eu não joguei o beta de Diablo 3, não devo jogar Diablo 3 no futuro próximo. Provavelmente devo instalar um novamente pra relembrar os outros tempos, e depois bom papo de Diablo, dá vontade de relembrar. Mas assim, do 3 só do que eu vi lá, a ideia do Witch Dog. Eu achei uma coisa totalmente inovadora. Provavelmente seguiria por esse caminho. Mas enfim, não jogarei Diablo 3.
Eu gostaria de parar nas minhas considerações finais. Eu gostaria de fazer um protesto.
Qual protesto?
Cadê minha assassina, Blizzard? Tá de brincadeira, irmão?
Acho que entra na expansão, hein?
Você me deram uma pistoleira de Bagdá pra usar no lugar da assassina. Tá de brincadeira comigo, é?
Mas tem quase a mesma skill. A diferença
é um louco, bro.
Ei, peidar aí. Ravel, o que é que você gostou do Diablo 3 que você jogou no beta? E qual o clássico que você vai jogar?
Cara, o que eu achei mais interessante interessante no Diablo 3 é que eles conseguiram fazer um jogo de gráficos atuais que consegue ter um desempenho interessante na maioria dos computadores. Sagara tem um laptop meio modesto e, por exemplo, ele consegue jogar com alguma dificuldade, mas consegue. Não é uma opção pra ele jogar muitas coisas, mas ele consegue jogar Diablo 3. Ele testou no beta e tal. Outra coisa que eu achei interessante nesse Diablo é o sistema de modificação das magias. Você tem aquela magia e você ainda tem implementações que você pode fazer a ela. Por exemplo, a hidra de fogo vai soltar raio, ou então vai ser uma hidra de poison.
E isso é legal.
Isso acrescenta, como é que se diz? Mais criatividade nas magias, interatividade. Como é que você vai querer o teleporte, como é que você vai usar o seu like. Sabe? Eu não sei como é que vai funcionar o Berserker do Bárbaro, né? Ele, Berserker, batendo com essa runa aqui, você bate duas vezes. Com essa outra runa aqui, você bate uma vez, mas dói como se fosse duas. Solta a runa aqui e você bate três vezes com dano de duas, né? Mas acho que não dá pra variar muito o caso do Berserker. Mas pelo menos a maioria das outras skills eu achei que ficou umas paradas bem interessantes, sabe?
Deve acrescentar dano elemental, a forma de
variar. Eu acho que perde a graça, né? Porque o Berserker era, pelo menos no Diablo 2, era um dano que não podia ser reduzido. E era por isso que era roubado aquela porra, tá ligado? Mas é isso aí. E pra jogar, eu vou jogar Wizard, né? Porque eu sempre jogo com a classe Mage no Diablo desde os meus tempos do clã do Diablo 1.
Caraca, inclusive o Wizard, ele começa com a varinha, cara. Puta que pariu. Totalmente inspirado em Harry Potter.
Eu acho bizarro essa história de varinha também, cara. Mas pelo menos ele começa com roupa, né?
A maioria das coisas. A Maria começa pelado de cueca só.
Ei, mago que é mago, os staff, cara. Não é varinha, não.
Pois é.
Quem inventaram isso?
É viadagem do Harry Potter. Fresh meat. Ficamos por aqui com esse especial sobre Diablo. Espero que vocês consigam entender, assim, o jogo e tal, que a gente tenha conseguido passar a informação, porque é um jogo muito bom. Fez parte da infância, acho que de todo mundo aqui. Eu interrompi o Bruno falando, eu sou fuleira.
Não, mas você fez certo. Você não, tá no papel do host aí? Hostei.
Então, meu IP é, anota aí, 192168. Pois é, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, pessoas.
Tchau. Obrigado por aturarem, Bruno.
Mande e-mails, mande de mensagens, comunique-se com a gente, diga o que você achou. Falou.
Lembre-se de acessar @gmail.com.
Ninguém quer falar nada, tá ligado? Quando o cara faz tchau, todo mundo... Mande e-mail.
Bruno, lembre-se que Bruno colocará um link interessante pra vocês, onde Descartes cai em passa trote para todos.
Legais. Mas é isso aí, tchau.
Tchau. Tchau. Beijo nas meninas e abraço nos rapazes.
Isso aí. Tem Tic-Tel, Marcelinho.
Cala a boca, Bruno, que é só um beijo à careca.